Eu sou a Sofia.
E eu sou a Mafalda. E estás a ouvir o Sobreviver à Academia.
Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast. Gostas tanto de investigação que gostavas de fazer isto assim todos os dias e que isso fosse a tua profissão? Bem, neste episódio vamos explicar-te como é que podes fazer da investigação a tua profissão, como é que podes ganhar, no fundo, um salário ou uma bolsa para o fazeres e para tornares a investigação aquilo que te dá o teu rendimento, o rendimento mensal que precisas. Vamos explicar também quais é que são as entidades financiadoras mais frequentes, quer aqui em Portugal, quer na União Europeia, e depois, por fim, dizer-te em que sites é que podes pesquisar por estas bolsas ou por estes contratos para fazeres então da investigação a tua profissão. Vamos a isso?
Pronto, existem vários tipos de bolsas e aqui queria só começar por dizer que as bolsas acabam por ser um trabalho, embora sejam diferentes, mas ou não sejam consideradas oficialmente trabalho, são um tipo de trabalho e é possível trabalhar a investigação. Portanto, alguns tipos de bolsas que nós temos são os concursos individuais, como seja o concurso de bolsas de doutoramento da FCT ou, por exemplo, o concurso do estímulo ao emprego científico. São concursos individuais porque as pessoas concorrem individualmente, embora no de doutoramento tenham que ter orientadores, e penso que no do estímulo ao emprego científico tem que ter consultores, mas são individuais na medida em que nós apresentamos um projeto, nós somos a única pessoa que irá realizar esse projeto e, pronto, é aquela mais-valia e menos-valia que nós já falámos no outro episódio, que é somos o nosso próprio chefe e somos o nosso próprio empregado e, portanto, é a one-man show. Pronto, ou seja, um show é uma pessoa. ou como se diz em português, somos o homem dos sete ofícios.
Exato.
Para o nosso projeto. E então, essa é uma possibilidade, sem dúvida, de conseguir uma bolsa. Normalmente têm calls muito específicas em que, por exemplo, as bolsas de doutoramento, o concurso este ano atrasou, mas normalmente é em março. As do estímulo científico é em fevereiro. E, portanto, tem uma data específica. É um concurso normalmente nacional em que competimos, ou estamos a ir a concurso com todas as pessoas que se quiserem candidatar a nível do país, normalmente abrem para todas as áreas e, portanto, é nós fazermos a candidatura e depois, passado alguns meses, sabemos se conseguimos a bolsa ou não. No estímulo ao emprego científico, normalmente depois também demora ainda algum tempo até as pessoas serem integradas nos quadros, porque este concurso não é para uma bolsa propriamente dita, embora eu tenha dito que isto é um tipo de bolsa, mas é um contrato de trabalho. Neste momento é um contrato a 3 anos, pode ser renovável por mais 3 anos e, portanto, como é um procedimento que requer mais burocracia, demora mais tempo. Pronto. Mas tem outras vantagens de ter um contrato de trabalho, nomeadamente a segurança social, pago impostos, tem direito a subsídio de férias, Natal, tem direito a subsídio de desemprego, se forem despedidos, pronto, é uma coisa diferente. Depois também tem as bolsas dos ERCs, ou seja, as bolsas do European Research Council, portanto, a parte da União Europeia que está responsável por investigação, que também lança concursos a nível tanto individual como a nível global, europeu, e para projetos, e portanto, tanto podem ter concursos, por exemplo, para doutoramento, para bolsas de doutoramento, para pós-docs, como podem ter concursos para projetos inteiros, que normalmente são projetos bastante grandes e o concurso é bastante competitivo, tem imensas fases, ou seja, tem uma primeira fase depois, em que excluem logo alguns projetos, depois tem fases com entrevistas, é uma coisa super longa, mas também normalmente já são investigadores que já estão mais à frente nas suas carreiras que concorrem, não necessariamente pessoas no fim de carreira, mas pessoas que já, de certeza que já acabaram o doutoramento e que já têm alguns anos após o doutoramento. Depois temos ainda as bolsas em projetos, que, por exemplo, podem ser bolsas de investigação mestre ou podem ser bolsas para doutorados, em que há um projeto que já foi apresentado e conseguiu um determinado financiamento e depois, dentro desse projeto, vão-vos contratar para executar tarefas ou para serem bolseiros de investigação ou bolseiros de doutorados. Aqui, neste caso, normalmente, com as regras dos projetos atuais, não vão ser também bolsas. Vão ser, se forem doutorados, vão ser contratos de investigação. Se forem só mestres, sem nenhum, sem nenhuma desvalorização, mas se forem mestres, aí vai ser normalmente uma bolsa. Mas já vou falar um bocadinho, porque isto sofreu também algumas alterações, mas já vou falar mais à frente.
Pronto, então como é que funcionam estas bolsas? Eu vou aqui falar um bocadinho do exemplo da FCT, depois convém ver se existem outras especificidades para outro tipo de bolsas, mas normalmente é muito isto que acontece. No fundo, uma pessoa que tem direito a uma bolsa é um bolseiro, ou seja, não é um contrato de trabalho, no fundo, mas sim um contrato para uma bolsa de investigação e nós passamos a ser bolseiros. O que é diferente de um salário normal? Os bolseiros têm a obrigatoriedade de trabalhar exclusivamente pela bolsa, ou seja, temos exclusividade de contrato, não podemos oferir qualquer outro tipo de rendimentos, não pagamos impostos, não descontamos para o IRS, não descontamos para a Segurança Social, mas também não temos direito a subsídio de desemprego no final da bolsa. O facto de não descontarmos para a Segurança Social faz com que nós possamos pedir o seguro social voluntário, ou seja, sermos nós voluntariamente a descontar para a Segurança Social, isto depois conta para a nossa reforma, e se pedirmos o escalão mais baixo, a FCT acaba por nos devolver esse dinheiro ou nos pagar esse dinheiro. Nos anos anteriores, o que acontecia era que nós fazíamos esse pagamento à Segurança Social, apresentávamos o comprovativo à FCT e depois a FCT mais tarde devolvia-nos o dinheiro. A partir de abril de 2020, aquilo que acontece é, a partir do momento em que nós provamos que estamos a fazer o pagamento do Seguro Social Voluntário, esse valor é acrescido no montante da bolsa que recebemos por mês, ou seja, recebemos a nossa bolsa, mais essa parte que pagamos ao Seguro Social Voluntário, e depois no final do ano, para nos renovarem a bolsa para o ano seguinte, devemos então apresentar os comprovativos de como pagamos esse Seguro Social Voluntário, sendo que neste caso a FCT só nos paga o valor mais baixo possível para pedir o Seguro Social Voluntário. Depois,
só sobre sim. O Seguro Social Voluntário, acrescentar só que isto é voluntário, portanto não tem que, além de ser Seguro Social Voluntário, é voluntário, são uhum. Vocês que se têm que inscrever e portanto não é automático e dá direito a baixa por doença e por mais algumas coisas, nomeadamente por maternidade e paternidade, mas as condições são muito, muito baixas, porque especialmente se vocês tiverem a fazer pelo escalão mais baixo, que é o equivalente ao IAS, ao Indexante de Apoios Sociais, os valores que vocês ficariam a receber em casa seriam bastante baixos. No entanto, muito especificamente para as bolsas de doutoramento e nas bolsas de investigação, isso já não funciona da mesma forma, pelo menos não obrigatoriamente, mas para quem está com bolsa de doutoramento, tem direito continuam a ser pagos regularmente quando estão em licença de maternidade ou paternidade. Portanto, no caso de não ser partilhada, os pais homens no mínimo um mês e as mulheres no mínimo os 4 meses, penso que é isso, se não for partilhada entre os dois.
Ok. E depois, isto tem tempos, ou seja, normalmente a bolsa de doutoramento da FCT é para 48 meses e todos os anos, no final de cada ano, nós devemos fazer, no fundo, a prova do trabalho que fizemos e fazer o pedido de renovação para o ano seguinte.
Exato, isto não é uma exato. Fala. E mesmo nos contratos de projeto, normalmente aí pode ser 6 meses ou um ano, e acho que também há 3 meses, e se for renovável, tem sempre que apresentar um relatório e tem que ser renovado.
Ok. Sim. Pronto, acho que em relação às bolsas é isto.
Pronto, depois já falámos disto um pouco, mas recentemente existiram algumas alterações e, portanto, há algumas pessoas que já não trabalham no contexto de bolsas, mas sim de contratos de trabalho, e isto teve algumas alterações sobre quem é que pode continuar a receber bolsas. E, portanto, em geral, quem pode receber bolsas são as pessoas que estão a estudar, portanto, os doutorandos continuam a ser bolseiros, e pessoas, por exemplo, que estejam a frequentar um mestrado ou uma pós-graduação podem ser bolseiros. No entanto, também podem ser bolseiros pessoas que tenham terminado o doutoramento há no máximo 3 anos e pessoas que terminaram o mestrado muito recentemente, eu penso que seja até 1 ano, mas podem verificar isto no estatuto do bolseiro da FCT. As restantes pessoas têm que ser integradas com um contrato de trabalho e, portanto, aí já já é diferente, porque tem um vínculo de trabalho com a instituição que vos acolhe e pronto, e portanto isto está a causar algumas dificuldades, porque obviamente que um contrato de trabalho sai mais caro do que uma bolsa de investigação. Para além disso, não existe assim tanto financiamento e, portanto, em alguns casos isto está a tornar um bocadinho complicado a contratação de pessoas, sobretudo até começarem a sair os novos projetos em que estas regras já vão estar implementadas desde a fase do orçamento do projeto. E, portanto, espera-se que eventualmente isto seja até uma coisa positiva, porque significa que as pessoas passam a ser contratadas e não bolseiras. Isso tem outras vantagens, como a Sofia já explicou, a nível, por exemplo, de poder ter subsídio de desemprego, ter certos direitos sociais, etc. Depois, outra coisa importante é quem é que são estas entidades financiadoras? Quem é que dá dinheiro para se fazer investigação ou quem é que paga aos investigadores para produzirem ciência? E em Portugal, uma das principais é a FCT, que nós falamos muitas vezes, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que penso que pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu vejo sempre a MCTS. E pronto, essa é uma das principais entidades financiadoras das bolsas e dos contratos de investigação. Pois, outro financiador muito importante é a Comissão Europeia. Como eu já falei, existem os ERCs, ou seja, do European Research Council, e também, ou muitas vezes através do programa que se calhar já ouviram falar, da Marie Curie, ou como atualmente se chama Marie Sklodowska-Curie, e portanto são bolsas tanto para projetos, tanto para bolsas individuais, como eu já tinha falado, mas também existem outras fontes de financiamento, por exemplo, as próprias universidades, e a Sofia, por exemplo, penso que tu tens uma bolsa deste género, não é?
Sim, tenho duas que tem.
Exato, mas que acaba por ser financiada pela FCT, ou não?
Sim. Exato, sim, eu recebo pela FCT tudo. É igual a uma bolsa FCT, mas foi aprovada pelo ISCTE.
Pronto, e depois também tem outras bolsas, por exemplo, a Gulbenkian, eu penso que tem bolsas, a Fundação La Caixa também costuma ter bolsas, tanto para residentes na União Europeia, nada, na Península Ibérica, tanto para pessoas, para captar pessoas que queiram vir fazer investigação para a Península Ibérica. E pronto, existem uma série de entidades que também financiam a investigação e, portanto, é sempre boa ideia tentarem saber quem é que tem essa disponibilidade.
Exato. Depois, em termos de sites que vocês podem consultar para saber onde, que bolsas é que existem e onde é que está toda esta oferta, nós vamos deixar estes sites também na descrição do episódio, mas um dos que já falamos é o Era Careers, nós já falamos e é sobre bolsas aqui em Portugal. Depois, a nível mundial, têm o Find a PhD. E depois também europeias, mas não só, também acaba por ter algumas mundiais, no fundo, quer para bolseiros, doutoramentos ou até outras, o Academic Positions. Nós vamos deixar estes links diretamente na descrição para ser mais fácil de consultarem.
Pronto, é assim, foi isto que nós tivemos hoje para vos falar sobre como viver da investigação. Se tiverem mais dúvidas ou se não perceberem muito bem como é que algumas destas coisas funcionam, é só enviarem-nos mensagens a mim ou à Sofia. E pronto, esperamos por cá por vocês na próxima semana.
Até para a semana.